Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo lança audiência de custódia em Goiás e Tocantins.
STJ entende que terra indígena, Uaçu Cocal, não pode ser ampliada.
Problemas durante trabalho de parto geram indenização à mãe.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
Eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, lançou hoje o projeto Audiência de Custódia nos estados de Tocantins e Goiás.
O projeto prevê a apresentação do preso a um juiz em até 24 horas nos casos de prisões em flagrante. Ana Paula Ergang.
Em seu discurso, Ricardo Lewandowski destacou que as audiências de custódia resgatam os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, além de atender aos tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil. Para o ministro, o projeto representa ainda uma economia significativa para os cofres públicos, estimada em mais de 4 bilhões de reais.
É um número impressionante porque esta verba pode ser e deverá ser investida em educação, saúde e outros serviços públicos essenciais.
Nos estados em que já foi implantado, o projeto vem conseguindo reduzir em até 50% o número de prisões provisórias.
A terra indígena Uaçu Cocal, em Alagoas, não poderá ser ampliada.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça acertou recurso de proprietários de uma fazenda próxima à área protegida que foi demarcada antes da Constituição Federal de 1988.
Os proprietários pretendiam impedir a remarcação da terra. Fátima Uchoa.
No STJ, o relator ministro Sérgio Coquina observou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não reconhece a possibilidade de remarcação após a Constituição de 88 de terra indígena já demarcada. Com isso, o STJ determinou que o ministro da Justiça não ampliasse a terra indígena Uaçu Cocal.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que autorizou o fracionamento de intervalo intrajornada de um trabalhador rural de Campinas, interior de São Paulo, tendo em vista os usos e costumes da região.
O empregador dele concedia um intervalo de 40 minutos para descanso e alimentação e dois intervalos de 10 minutos cada para o café. Priscila Peixoto.
O relator do caso na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, destacou que o Estatuto do Trabalhador Rural permite a utilização dos costumes regionais para conceder o período de descanso, acompanhando a realidade do trabalho no campo. Por esse motivo, o ministro negou o recurso do trabalhador, mantendo a decisão do regional. O voto dele foi acompanhado por unanimidade.
Uma médica foi condenada a indenizar em mais de 70 mil reais por danos morais uma mulher que teve problemas no parto.
A mãe alegou que no dia do nascimento da criança, a médica teria prolongado desnecessariamente o trabalho de parto.
A decisão é da 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Fábio Salema.
Após o nascimento, o bebê foi diagnosticado com uma espécie de paralisia cerebral e ficou com sequelas permanentes. O desembargador afirmou que a culpa da médica foi comprovada devido à demora em realizar a cirurgia. Além da ação judicial, representantes do hospital onde ocorreu o incidente fizeram acordos com a família da menina para indenizá-los em 120 mil reais.
O Tribunal de Justiça do Ceará condenou o município de Boa Viagem a indenizar um gari que sofreu um acidente enquanto trabalhava.
Ele caiu do caminhão de lixo após uma manobra brusca. O veículo passou por cima da perna dele.
Apesar de ter sido socorrido, ele sofreu uma infecção e precisou amputar a perna.
Devido ao abalo psicológico e financeiro, a justiça cearense fixou a indenização em 80 mil reais.
Uma empresa da Paraíba foi condenada por exigir que seus motoristas transportassem valores recebidos por mercadorias entregues aos clientes.
A decisão da 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande atende ao pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho em Ação Civil Pública, Pedro Scartesini.
Na decisão, o juiz destaca que não se pode colocar em risco a vida e integridade física de trabalhadores que não têm habilitação para a tarefa de transportar dinheiro. Além da indenização de 100 mil reais por danos morais coletivos, a justiça determinou que a empresa deixe de exigir ou permitir que os motoristas recebam e transportem dinheiro ou cheques pelas mercadorias entregues.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.